Shit. Bem-vindos a mais um Twip Now. Eu sou o Eric.
E eu sou o Dante.
Exatamente, o Dante está substituindo o Júlio.
Que aparentemente foi abduzido por um monstro. Eu ia falar que na verdade não é o Twip Now.
É, Twip Now. E hoje nós estamos aqui para falar da Monsters Unleashed 4, né, a penúltima edição dessa minissérie muito louca da Marvel.
Muito louca mesmo.
É, para quem não ouviu os outros programas, a gente já fez três Twip Nows da Monsters Unleashed, ou melhor, dois Twip Nows da Monsters Unleashed, que foi o primeiro foi da edição 2, o segundo da edição 3, né? E na verdade teve um terceiro também, que foi o que o Dante gravou com o Júlio, né? O Taim lá dos Champions.
Justamente o mais divertido desses três dados aí.
Da história ou porque foi você que estava comentando?
Ah, porque era eu, né?
Óbvio, né? Sei.
Óbvio.
É, minha voz continua ruim porque eu não tomei coragem de comprar o headset até hoje, mas vamos lá, né?
O pessoal não colabora com o padrinho do Aracnofãs, que dá também, né?
Você tá aí, verdade.
O meu, por exemplo, ele tá apresentando um mau contato já tem um tempo. Se o pessoal ajudar, você tá vendo, podia tá muito mais tranquilo. Mas não.
Teve um programa aí pra trás, o pessoal acho que tá até meio esquisito, né? O último, um dos últimos Twip Nows aí.
Ah, não, mas aí foi porque eu sou burro mesmo, né? Porque
não, tô tentando te ajudar,
Ah, tá, desculpa, isso é verdade, tá vendo?
Mas então, resumindo essa extremamente complexa história até o momento, monstros estão caindo por todo mundo, os heróis estão lutando contra eles, existe uma criança que consegue desenhar monstros invocá-los, e aí eles estão usando esse poder para chamar alguns monstros para ajudar os heróis, né? E esses monstros que estão na Terra estão sendo enviados pela Leviatã Mãe lá, que é ela quer dominar tudo. Aí o menino é o inumano. Então, a história continua, né, sendo escrita pelo Kalen Boom, e, como a gente comentou, cada edição é desenhada por um artista diferente. Dessa vez é pelo Salvador LaRocca, que apesar de se chamar Salvador, não conhece muito bem o Brasil, né?
É verdade. E aliás, quando eu li, eu li Salvador La Torraca.
Salvador Lei do Torraca. Mas então...
E as cores aí do David Curiel. Ele tá dentro da primeira? Ou tá mudando cores?
Cara, eu não lembro.
Nessa edição é.
Bom, provavelmente não, mas eu não lembro. Então, aí continua tendo a invasão, né? Tal, aquela maluquice toda, destruição pra todo lado. Eles lutam. Todos os heróis, Vingadores, X-Men, campeões, etc.
Cada um num canto e tendo a ajuda dos monstros, como o Eric falou, né? Summonados. Monstros summonados pelo Ki.
Que são monstros, igual eu já comentei no programa lá, que são esses monstros que ele summona. Não sei se todos são, mas pelo menos a maioria é daquelas histórias de monstros da Marvel, antes de virar Marvel, né? As histórias lá dos anos 50.
Mas... Sim, fiquei muito feliz quando vi o Phantom Point mesmo.
E aí, enfim, né, tá tendo toda a luta, enquanto a Leviatã Mãe, né, mano, ela tá, tipo, falando sobre, que vou invadir, que tem resistência, que eu vou acabar com todo mundo, tá normal, né? Enquanto isso, o Kei Kawad lá, que é o menininho que envolve os monstros, ele tá desenhando como um maluco, né, parece o Mike Deodato na época que ele tava no auge, quatro revistas por dia, sabe?
Se ele passar mais algum tempo fazendo isso, ele vai estar desenhando igual o Humberto Ramos.
Esclarecendo, não estou falando que o Mike Deodato ficou ruim. Na época ele estava fazendo muita revista, né? No auge que eu falo de aparição, não de qualidade artística.
Não. Com certeza. Eu tô citando o Humberto Ramos porque é a única explicação plausível para ele desenhar tão bem é a quantidade de coisas que ele tem que desenhar por minuto.
E aí ele tá lá enquanto a menininha tá secando o cabelo com aquele secador do Dr. Brown, sabe? E ela tá traduzindo e ela fala que vai sei lá, ela vai fazer tipo uma sincronia que vai traduzir o que os monstros estão falando pra todo mundo ouvir, né? Não sei exatamente como é que funciona a tecnologia não, mas agora todo mundo entende e é assim que funciona.
É, isso aí.
É tipo aqui.
Provavelmente ela tá retransmitindo de alguma forma pelo sistema de comunicação do... Eu ia tentar falar um dos supergrupos, mas é um supergrupo diferente, né? Sei lá, realmente.
Você lembra do primeiro filme dos Vingadores? E eles toda hora levam a mão no ouvido pra se comunicar e não tem nada no ouvido, é aquele?
tem um telepata trabalhando junto aí, né?
Ah, isso. Mas aí basicamente eles estão falando que a mãe está vindo, tá todo mundo se render e tal, enquanto todo mundo luta. E aí mostra, né, que em várias cidades e países do mundo tá acontecendo isso aí, né? E mostra lá que o Wakanda.
E a gente tem uma referência, uma homenagem, né, do artista aí, ó, do roteirista ao Brasil, né? Aí, então a gente tem aí uma luta acontecendo contra o Raio Negro e o Monstro Verde, não sei quem é, lutando contra os monstros invocados, né, e os monstros trazidos aí pela...
Um dos legados.
Está acontecendo em São Paulo. Você vê que provavelmente a batalha foi tão ferrenha que já teve uma briga lá no Rio e algum monstro trouxe o Cristo Redentor do Rio até São Paulo.
E uma parte do morro, né?
Porque isso, justamente. Porque se passa em São Paulo, mas a gente tem aí o Cristo Redentor. Talvez, eu não sei se. Deve ter em várias cidades, não sei se você já passou por alguma. Eu já passei por um Cristo Redentor que fica em Atibaia.
Será que é em Atibaia?
É um Cristo Redentor versão mini, né? Tipo, é bem reduzido.
Foi em Atibaia. Podia estar Atibaia, São Paulo, Brasil.
É só assim, interior de São Paulo, então o estado é São Paulo, então sei lá, né? Pode ser que eles tenham Atibaia aí, tá vendo? E a gente falando que eles erraram, botaram um Cristo em São Paulo.
Não, mas os outros que eles mostram aqui tá tudo no nome de cidade. Mas aqui, eu vi uma explicação aqui. O que acontece? Eu tô aqui lendo essa revista e tal, e aí eu vi essa cena, São Paulo, Brasil, falei, olha que legal, referenciaram São Paulo. Aí eu dei um print dessa parte e postei no grupo. A hora que eu postei, eu olhei pra imagem e falei assim, não.
Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada.
É, aí. Depois que eu postei que eu vi, aí eu tuitei pra Marvel e pro La Roca, falando, oh, fiquei feliz e tal, pela homenagem, mas eu acho que o Cristo foi na cidade errada. Eu acho que eu nunca soube. Mas um comentário que fizeram lá no grupo quando eu postei isso, eu achei interessante. Eles estavam falando que quando a Terra Prime foi feita, né, juntando os pedaços de todas as terras lá e misturando, eles erraram sem querer colocar o Cristo em São Paulo.
Realmente.
Depois de Guerras Secretas.
Eu adoro a criatividade das pessoas para explicar esse tipo de coisa, porque eu realmente não entendo, às vezes, trabalhar isso.
É, porque eles como é que fala? Juntaram tudo de novo para fazer a Terra Prime e sem querer o Cristo caiu na cidade errada. Acontece.
Provavelmente no Brasil eles estão falando espanhol, né? Normal, tranquilo. A capital do Brasil deve ser Buenos Aires, mas tá beleza.
Exatamente. Mas então, enquanto isso, tá lá a Medusa e o Karnak, se não tô enganado, e a Elsa Bildstorm, junto com o Kay e a menininha que esqueci o nome, a garota da lua lá.
Garota lua, né?
Alguma coisa assim, e aí ele tá lá, né, eu não consigo, você consegue sim, tá, basicamente isso. E a gente vê que do lado de fora tem uma equipe garantindo a proteção, né, do Kay e da garota lua.
Isso aí, todos meio entediados, né, tem o Miles, a Izzo,
a Wolverina
e a Kenkimura, essa mapa tinha ali.
E o Miles tá lá também, né?
Sim, o
Miles. Aí, eles falando, né? O Miles, você não consegue fazer as coisas aqui, o prédio não é seu. Ele fala, não, é do outro Homem-Aranha e tal.
É o Homem-Aranha.
E eles estão preocupados, né? Tipo assim, cara, todo mundo lá fora fazendo a diferença e a gente aqui de guarda-costas, né? A gente não tá servindo pra nada, tá? A gente querendo ajudar as pessoas. Enquanto isso.
Agora o Tomé tá, né, tentando ajudar, incentivar o Ki, né? Continuar desenhando, porque ele tá muito estafado, né? Porque tá tendo cada vez mais aparições de monstros leviatãs e ele tá precisando ficar transportando os monstros pra esse vídeo.
Ele transporta de um lugar pro outro também, né? Tipo, ele tem que remanejar os monstros. Aqui já resolveu, tem que sair daqui, não fala pra lá.
Ela tá trabalhando que nem louco, ela tá dando uma força pra ele, só que ela fica preocupada que o dinossauro dela, o dinossauro demônio, sei lá como chama aqui no Brasil, Ele tá lutando lá fora, né? Aí na cena seguinte ele tá junto com o Luke Cage e o Punho de Ferro, e ele tá segurando um bebê ali pela boca. Deixaram,
caramba, esse... eu não tinha reparado.
Trabalho de precisão pro maior ali entre eles, né?
Cara, um bebê é do tamanho de um dente, praticamente. É. Na verdade, eu acho que ele ia comer esse bebê e foi pego de surpresa pela câmera, que ele tá olhando pra câmera.
Droga, tô só carregando.
Salvei, né?
Tipo aqueles vídeos de bandido que vai, tipo, corta no caixa eletrônico, aí o burro vai roubar a carteira do cara, a hora que ele tem câmera, ele pede desculpa pra câmera, joga a carteira no chão, fala, ô, tá aqui, cara.
É tipo isso. Mas ele não inventa os monstros, né? Ele tem que desenhar monstros que existem, porque ele só, tipo, invoca o monstro do lugar que ele tá pra aquele lugar. Então ele meio que tá ficando sem o que desenhar já.
Né, justamente. É, sim, ele agora ele tá trabalhando com recursos limitados, né? Ele já tá, acho que todos os monstros que ele conhecia, ele já tá, né, colocou nos lugares, e por isso que ele precisa ficar, né, fazendo esse planejamento, porque ele tem uma fonte limitada, né, de trabalhar.
Exatamente. E aí o que eu falei, né, ele começa a transportar os monstros de um lugar pro outro e tal, e eles lutam, até que o Fim Fan Fum, da Luke Cage, Punho de Ferro e o dinossauro demônio lá, e aí o Luke Cage fica, né, tipo, caramba, agora a gente tem um dragão, e aí o Punho de Ferro, ah, eu só que o dragão uma vez, que é aquele, aquele ritual que o Punho de Ferro tem pra se tornar o Punho de Ferro, né, eu conheço o pouco de Punho de Ferro, eu sei que tem alguma coisa assim. E aí o Fim Fan Fum só comenta assim, ah, mano, legal, eu tô aqui tentando te ajudar contra a minha vontade, e você fala isso aí, né, que bom, me anima bastante.
É, me anima bastante ajudar vocês, viu?
O Luke Cage, sério isso, Danny? É o dinossauro, né? E o Danny Ray todo... É, eu acho que eu não devia falar isso. Mas aí, eles continuam lutando, continuam caindo monstros sem parar. E enquanto isso, lá no santuário do Doutor Estranho, do Sanctorum, os místicos estão reunidos, né? Jogando cartas. Ó, poker, ó, tentando resolver...
Eu não conheço as duas lutantes,
eu sou por estranho. Eu esqueci o nome desse que tem o cabelo branco, mas eu sei quem é também. É o... Caramba, eu já vi ele nas histórias também. A gente não é... Eu e o Dante, a gente não... Nós não somos os recomendados pra saber o nome de vários personagens. A gente conhece o Homem-Aranha e... Eu sou. Tem vários personagens que eu já vi, mas eu não lembro o nome. Então, enfim...
Pode nessas histórias. Tem vários que eles usam todos, de todos os grupos, né? A gente.
Tem uns que eu até já vi e tal, mas não guardei. Mas enfim, aí de repente o Sanctorum é atacado. E aí meio que estraga o joguinho que eles estavam jogando lá. E aí, enfim,
só,
né?
Só comentando, o capitão ele tava conversando com o Dr. Strange pra saber se tinha chegado a alguma solução, né? Pra ajudar aí na... Eles pensaram em várias coisas, mas considerando que a melhor opção ia ser evacuar a Terra. Ou seja,
eles estavam considerando a zona negativa, eu acho.
E aí eles foram atacados na hora que eles estavam conversando.
Exatamente. E aí o Ken ele fica meio que sem o que desenhar, aí a garota lunar fala assim, e esses desenhos não finalizados aqui? Tem alguns legais, por que você não chama, né? Aí ele fala, ah, não tem como, porque eles não são reais, eu também já não tenho.
E aí ela... Quando ele dá essa informação, ela meio que parece que pensou em alguma coisa. Ela faz uma carinha de...
Ferrou, né?
Ferrou. Ou isso, ela teve uma ideia.
É, e aí, a mãe Leviathan lá, sabendo que tem esse menininho que tá invocando os monstros e tudo mais, ela meio que manda, fala assim, vamos acabar com isso, né? E ela manda os assassinos dela, tudo fazendo os que são uns monstrinhos esquisitinhos.
Justamente, que era pra ser um prédio super protegido, já que ele era o seu Baxter antes, mas só esse que não é protegido foi.
Edifício Baxter, na Amazing Spider-Man 1, o Homem-Aranha invade o edifício, você tem experiência, viu? Então, Hoje em dia talvez sim, né?
Não, então não, na verdade não. A única pessoa que esse edifício segurou foi o Tocha Humana quando tentou invadir, quando o Peter anunciou, né, a inauguração dessa nova sede, que ele tinha que ele estava usando, né? O edifício Baxter, ele foi preso na mesma armadilha que o Homem-Aranha foi preso quando entrou lá na primeira história. Fora isso, de lá pra cá, toda hora esse edifício, ele é invadido, alguém atravessa ele e não acontece nada, tipo, não tem nenhuma medida de segurança contra invasões, é terrível.
Cara, mas aí justifica os guardas-costas, né? Porque agora eles têm que defender o que? Os monstros lá todos esquisitos, e aí eles lutam.
A Elsa tá. A Elsa que não é do Frozen, tá. A feliz Luna destruindo os monstros.
Detalhe que o Kay tá todo com medo, né? Aí o Miles chega e fala assim: não, tá tudo bem, Kid Caju, não sei o que e tal. Ele: Kid Caju? Como assim? Não, depois a gente discute a taxa por nomes super legais de super-heróis e tal. Eles lutam. Ele até fala uma frase de Counter-Strike, né? Ele fala: não, go!
Lembra? Não, é realmente uma frase.
Exatamente, é exclusiva de Counter Strike.
Mas a hora que eles ficam presos, né, que eles vão ter acesso lá a uma porta, eles até novamente falam: se vocês podem ter acesso, ele fala: não, é o outro Homem-Aranha.
É, nessa hora.
O Kid Kaiju tem uma ideia e ele invoca o demônio dinossauro aí, né, inimigo da galera.
E o bebê cai da boca dele. Ah, não. Tá no estômago.
Hoje já tinha comida, né? Porque aí em seguida ele vê o monstro e já come o monstro.
Exatamente.
No sentido.
O pessoal que gosta de referências, é referência clara e óbvia a parte dos dinossauros, né? Tá ali,
claro.
O tiranossauro com os velociraptors e dá a rabada do velociraptor. Aí. Olha, isso é praticamente um plágio.
Praticamente.
Bom, e aí?
A garota do Leonardo falou: tá vendo? Eu falei que eu ia me sentir melhor se ele estivesse perto da gente.
Exatamente. E aí, de repente, começa um monte de trovão e o povo fala: ô, Tora, eu espero que seja você.
Ela fala: não, senhor, não, não.
E aí, de repente, a rainha Leviatona chega na terra. E aí, agora, as coisas ferraram. Tanto que o Deadpool chama a mamãe dele, né? Ariel, my mommy. E aí, termina a quarta edição. Na próxima, teremos a conclusão, né? E pode ser que a gente fale de alguma... Eu não sei se vai ter ainda algum outro tá aí que vai comentar. Eu acho que não. Porque a gente falou do Champions porque o Miles tá lá, né? Mas tem vários tainhos aí.
Teve o Doutor Estranho, teve o Guardiões da Galáxia. Vai ter o do Hulk lá do show, né? Que faz parte dos campeões também, mas eu não acho.
Eu acho que a gente não deve falar. Mas enfim, é isso. Lembrando que essas revistas, elas têm umas... As capas orientes são bem legais e no post tem todos aí, depois eu dei uma olhada. E eu acho que nesse ponto o pessoal já sabe o que é o Twitter, não, né? Pelo que a gente já publicou e tal, mas caso alguém não saiba.
Eu falo, eu acho que sim, mas geralmente pode estar, assim, constantemente pode estar chegando de gente nova, né?
Assim, de uma forma resumida, só pra não entrar em tanto em detalhe já que falou outras vezes, o Twitter não foi uma forma que a gente arrumou de falar das revistas que estão saindo agora dos Estados Unidos, né? São tipo mini tweet reviews.
Saindo now!
Now nos Estados Unidos? Get to the chapa! Now! Ah não, isso é muito. E aí, inclusive eu tentei achar a voz do Schwarzenegger falando now! Pra colocar na vinheta de TV, mas não deu. Tem essa mulher gritando mesmo. Mas a. Então a ideia é essa, né? Assim, a revista sair toda quarta-feira, tem revista nova nos Estados Unidos. A gente pega o que tem Homem-Aranha e companhia e organiza e faz esses mini-programas, né? Eventualmente chegará o momento em que a Panini vai alcançar as histórias que a gente começou, os Twip Now, né? Aí o Twip Now deve deixar de existir e a gente vê como é que funciona. Falta um ano ainda. E a lembrando...
A gente faz um totalmente novo Aracnofã e completa tudo e começa.
Ó o meu Twip Now. Bom, e... Então é isso, né? Lembrando que o Twip Now é um dos podcasts do aracnofan.com.br. Entre lá no site, a gente tem fanpage no Facebook, Twitter, Instagram, tudo mais, tá tudo lá. E é isso, né? Chega.
Você não tá dando nota, não?
Eu tô esperando terminar o...
Ah, é verdade, esse é um arco.
a Monsters Unleashed no próximo programa dela, que vai fechar a minissérie, a gente dá a nota. Ok, então é isso, valeu.
Torcemos aí que o Júlio esteja bem.
Exatamente, que o dinossauro demônio não tenha encontrado ele, né?
É, né?
E até a próxima.
Falou.
知らない